Ministério da Saúde atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho após 24 anos. Covid-19, doenças de saúde mental, distúrbios músculos esqueléticos e outros tipos de cânceres foram inseridos na lista. Para comentar a atualização e explicar como se dá o afastamento, o tratamento e a remuneração em caso de doenças ocupacionais, eu converso agora com a Jane Salvador, ela que é advogada, trabalhista, mestre em Direito. Jane, muito bom dia.
Bom dia, Lucian, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Jane, então vamos explicar para os nossos ouvintes como que se dá uma mudança como essa, né? A inserção de tantas doenças a mais nessa lista de doenças relacionadas ao trabalho, só para contextualizar aqui. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, foram a incorporação de 165 novas doenças, né, que causam danos à integridade física ou então à integridade mental do trabalhador.
Sim, você veja que praticamente dobrou, né, o número de doenças listadas, né? Tínhamos 182 códigos e agora são 347. Então, é uma atualização super importante, porque ela vai possibilitar que se possa adotar políticas de prevenção no ambiente de trabalho e também políticas públicas, né?
Sim.
Possibilitando também fiscalização dessas, de como se dá esse desenvolvimento das doenças no ambiente de trabalho. Então, é uma atualização importante, veio em boa hora, havia muitas doenças que não estavam incluídas e que era absolutamente necessário que se fizesse para a proteção dos trabalhadores, né?
Agora eu te pergunto, por que tanto tempo depois, né? A gente sabe que há doenças, Jane, que surgiram recentemente, como é o caso da Covid-19, mas há outras que estão aí nesse rol que já existiam, já acometiam trabalhadores. Por que não estavam nessa lista e por que essa demora de 24 anos para atualizar a lista?
Exatamente. Infelizmente, levou-se muito tempo para se fazer essa atualização. Até houve algumas atualizações, mas nada nesse nível e nesse tamanho, né, de inclusão de doenças. Mesmo a própria Organização Mundial da Saúde, ela veio a reconhecer, por exemplo, o burnout como uma doença ocupacional recentemente, acredito que foi em 2022. Então, há essa demora, é fato, não é só nossa aqui, mas há essa demora nesse reconhecimento. E houve, né? E a gente está bem otimista que, ainda que tenha demorado tanto, ela tenha acontecido, né? E também houve sempre uma dificuldade de reconhecimento, por exemplo, das doenças mentais como
Sim.
relacionadas ao trabalho. Tínhamos muita dificuldade, inclusive na própria justiça, no INSS, especialmente, e na própria justiça para esse reconhecimento. Então, sempre foi uma batalha dos trabalhadores, né? E estamos aqui otimistas e esperamos que agora haja mais facilidade, não só na questão da prevenção, mas também que esses trabalhadores sejam acolhidos pelo sistema público no momento do seu afastamento, né? E, enfim, realmente foi uma demora muito grande.
Bom, então agora são 347, né? Ou 347 os códigos de diagnósticos para afastamento por motivo de doença no trabalho. Então, essa é a lista de doenças relacionadas ao trabalho atualizada após 24 anos. O texto passa a valer após 30 dias da publicação da portaria. Esses ajustes já receberam parecer favorável dos Ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência Social. E aí vamos passar o serviço também, Jane, para os nossos ouvintes, trabalhadores. Como é que se dá o afastamento, o tratamento por uma dessas doenças e a remuneração em caso de doenças ocupacionais?
Sim, e até frisando que é importante esse parecer favorável, né, do próprio Ministério da Previdência, porque o decreto que trata dessas doenças, que traz os anexos, é da Previdência Social. Então,
Sim.
e essa atualização foi feita pelo Ministério da Saúde. Então, havendo parecer favorável do Ministério da Previdência, nós entendemos que a situação está toda resolvida e que isso já vai ser realmente utilizado sem nenhum tipo de percalço por parte dos trabalhadores. Bem, o afastamento. Em havendo suspeita, e é mera suspeita, de que haja uma doença ocupacional, de aquele trabalhador esteja cometido dessa doença ocupacional, seja ela doença profissional ou do trabalho, é obrigação do empregador emitir o que a gente chama de comunicação de acidente de trabalho, tá? Essa comunicação de acidente de trabalho, ela é enviada ao INSS, que realizará uma perícia médica nesse trabalhador. E por meio dessa perícia, ele vai verificar se realmente aquela doença tem relação ou com a atividade que esse trabalhador exerce, ou com as condições especiais em que aquela atividade foi exercida, ou seja, ambiente de trabalho, organização do trabalho, etc. É importante frisar que caso o empregador se furte a cumprir com a sua obrigação, ou seja, não venha a emitir a comunicação de acidente de trabalho, ela pode ser emitida pelo próprio acidentado, dependentes, pelo sindicato, então é sempre importante que ele procure o sindicato, pelo médico que assinou essa comunicação ou por qualquer autoridade pública. Feita essa emissão da CAT, encaminhado ao INSS, feita a perícia, imaginando que essa perícia foi positiva, foi realmente detectada uma doença ocupacional, esse trabalhador vai se afastar. E aí, os afastamentos, eles podem se dar de algumas formas. No caso de acidente de trabalho, ele vai receber o que a gente chama de benefício por incapacidade temporária acidentário.
Sim.
Nos primeiros 15 dias de afastamento, quem paga é o empregador. O salário dele ele recebe direitinho durante os primeiros 15 dias. A partir do 16º dia, ele recebe esse benefício no valor aí de 100% de uma média aritmética simples, que é feita das contribuições dele desde julho de 94, tá? Nesse período, o empregador é obrigado a depositar o fundo de garantia. No momento que esse empregado tiver alta, ele vai ter estabilidade no emprego por 12 meses a partir desta alta. Até a perícia sair, o que acontece muitas vezes é aquele limbo previdenciário. O empregado tem que esperar um tempo até receber esse benefício, né? Em alguns casos, convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho, eles prevêem que o empregador vai antecipar esse valor e depois compensar, e também prevêem até um complemento, caso o benefício seja inferior ao salário da ativa. Mas isso em casos de haver negociação coletiva, né? Se houver, bem. Se não, ele vai esperar e quando receber, vai receber esse valor. Ele também tem um outro benefício que ele pode vir a receber, que é o seguinte: se constatadas sequelas que indiquem que ele tem redução da sua capacidade de trabalho parcial, ou seja, ele tem alguma limitação por conta do acidente, mas ele ainda pode exercer a sua função ou alguma função, esse benefício por incapacidade temporária acidentário, ele cessa e aí ele passa a ganhar o que a gente chama de auxílio acidente. E esse valor corresponde a 50% do salário de benefício. E ele recebe até se aposentar. Isso significa que ele pode voltar ao trabalho, readaptado, noutra função, ou enfim, trabalhando de modo que não vá agravar a sua situação, e ele pode acumular com os salários. Muito bem. Se esse trabalhador, se for constatado que esse trabalhador tem uma incapacidade não temporária, mas sim, e nem parcial, mas sim permanente, ou seja, ele não tem condições de trabalhar em nenhuma função, nunca mais. Então, esse trabalhador vai receber o que a gente sempre chamou de aposentadoria por invalidez acidentária e que eles chamam de benefício por incapacidade permanente acidentário, tal do B92. Nesse caso de incapacidade total e permanente, ele não pode exercer suas atividades e ele também vai receber lá uma renda correspondente a 100% do salário de benefício. E esse não vai acumular com mais nada, obviamente. Tá? Mais uma coisa, nesse período de afastamento, e nos demais períodos, a gente entende que o empregador tem obrigação de arcar com os custos dos medicamentos, do tratamento, de terapias, né? Ou seja, oferecendo, no caso, planos de saúde, ou pagando as suas expensas, valores que não estão cobertos pelo plano, medicamentos e terapias alternativas.
Mas então, isso é uma orientação ou uma obrigação, doutor?
Uma obrigação, se é um acidente, porque veja, as doenças ocupacionais, elas são equiparadas a acidente de trabalho, para fins previdenciários e para fins trabalhistas. O grande problema é que os empregadores não fazem isso, então O empregado, muitas vezes, ele tem que buscar a Justiça do Trabalho para buscar esses valores, né? Esse pagamento, o ressarcimento dos gastos, indenização, né, pelos danos materiais, ou seja, tudo que ele gastou tendo que contratar um plano de saúde, ou tendo que pagar um médico particular, ou tendo que pagar uma terapia alternativa e medicamentos. Ele vai ter que buscar na Justiça essa reparação de danos materiais. E pode buscar também de danos morais pelo adoecimento e pela perda da sua capacidade. Que você veja, é uma pessoa que ela não vai poder trabalhar nunca mais. Então, os seus sonhos, a sua possibilidade dela ter uma carreira, dela ter ascensão profissional, ela não vai mais ter. Ou até mesmo de buscar um trabalho que lhe dê uma renda maior, porque ela não pode mais trabalhar por culpa daquele tipo de trabalho ou daquele ambiente de trabalho a que ela foi sujeitada. Então, ela pode pedir danos morais com pensionamento mensal, que deverá ser pago. Isso eu friso, geralmente se consegue na justiça. O depósito do FGTS é obrigação legal, está na lei, os empregadores têm que depositar. Nem sempre acontece, mas é uma obrigação legal. As indenizações, a lei também prevê que qualquer pessoa que cometer um dano contra outra vai indenizar. Essa é uma das hipóteses, portanto. Então a gente entende que, em sendo acidente de trabalho, essas doenças são equiparadas a acidente de trabalho. Há sim obrigação do empregador de reparação material, de dano material e de reparação de dano moral. Eu não sei se eu te respondi integralmente, se tinha mais alguma pergunta que eu não respondi
Uma dúvida, Jane.
da tua primeira, né?
Claro, agora uma dúvida, acredito que de muitos trabalhadores, é o seguinte: tem um
Sim.
tempo limite para que eu possa ficar afastado? Isso vai depender do médico? Existe um tempo máximo de afastamento ou não?
Em regra, não, tá? O INSS acaba fixando um afastamento por um número de tempo X, né? E depois a pessoa tem que passar por nova perícia, atualizar os atestados médicos, né? Para verificar se ela vai continuar afastada ou não. Mas se ela estiver com incapacidade temporária, no caso do afastamento, ainda não está aposentado, ainda não apresentou sequelas, vamos imaginar, afastou-se. Enquanto ela não tiver capacidade para voltar ao trabalho, ela deve permanecer afastada. O que acontece é que muitas vezes, depois de um determinado tempo, o INSS avalia que essa pessoa não tem condições mesmo. Aí ele cessa esse benefício por incapacidade temporária e aposenta, né? Passando a receber uma incapacidade um benefício por incapacidade permanente acidentária. Mas isso depois de um bom tempo. E não é tão simples, há assim uma batalha ali no INSS, muitas vezes tendo que judicializar, mas esse é o caminho.
Com
E o
relação a esse
INSS.
processo, no caso de um acidente de trabalho, que o funcionário entenda que esse acidente ocorreu por uma falha na segurança, digamos, num canteiro de obras dessa empresa, aí ele entende que precisa ou deve processar ou pedir uma indenização. Cabe processo ou pedido de indenização nesses casos?
Sem dúvida. Mesmo no que a gente chama de acidentes típicos, né? Enfim, a pessoa teve uma queda, né? O trabalhador teve uma queda na construção civil, caiu, machucou-se, né? É um acidente típico que a gente chama. Mesmo em caso de doença ocupacional, sempre cabe uma indenização por danos materiais, se houve danos materiais, gastos, etc., e por danos morais, se essa pessoa realmente sofreu um acidente que lhe deixou alguma incapacidade, né? Ou que lhe retirou, ainda que em parte, a sua capacidade de trabalho, e ainda que temporariamente. Sempre cabe, mas volto a dizer, ela sempre precisa buscar a justiça, porque os empregadores não vão voluntariamente indenizar.
Bom, uma das principais mudanças foi a inclusão de doenças, né? Como já citamos a Covid-19, mas também um burnout, abuso de drogas, tentativa de suicídio, transtornos mentais estão dentro dessas novas patologias que foram incluídas. E o que que isso muda na prática e como é que eram tratadas essas patologias antes dessa mudança agora?
Sim, elas não eram tratadas como doenças ocupacionais, né? Já há algum tempo se trata esses abusos de entorpecentes, de álcool, etc., como doença, né? Porém, não estavam listados como doenças ocupacionais, não
Sim.
constavam desta lista. A partir do momento que eles constam desta lista, nós podemos fazer uma relação direta com o trabalho ou com o ambiente de trabalho, analisando em que situação aquele trabalho foi executado e se ele gerou esse comportamento, esse transtorno, né? Então, para ter uma ideia, aqui onde se lista os fatores que levam, por exemplo, ao abuso de substâncias psicoativas, entorpecentes, etc., a descrição é exatamente essa, fatores psicossociais relacionados à gestão organizacional, contexto da organização do trabalho, jornada de trabalho, a gente imagina aqui uma jornada excessiva, violência e assédio moral, assédio sexual no trabalho, discriminação no trabalho, né? Então, são situações que muitas vezes levam as pessoas a desenvolver esses transtornos mentais e do comportamento e fazer o uso de entorpecentes, alucinógenos e, enfim, substâncias psicoativas e todas essas que foram listadas aqui. Então, se o INSS fizer essa correlação, aí esse trabalhador também vai ser tratado como alguém que sofreu uma doença ocupacional e, portanto, equiparado para os fins legais, seja para o direito do trabalho ou para o direito previdenciário, como alguém que sofreu um acidente de trabalho. Então, é bastante importante essa atualização, né? Porque, veja, assédio sexual, assédio moral, constava antes. E havia uma dificuldade muito grande de correlacionar esse tipo de comportamento e de transtorno, muitas vezes, ao ambiente de trabalho que nós sofremos. Nós sabemos que há muito assédio moral em muitos ambientes de trabalho que levam as pessoas a um adoecimento, mas não só um adoecimento com as doenças típicas que a gente conhece, depressão, etc., mas também aos transtornos do comportamento com uso abusivo dessas substâncias, né? Bastante importante essa atualização.
Eu conversei no CBN Curitiba, primeira edição, com a Jane Salvador, advogada trabalhista, mestre em Direito, que explicou essas mudanças, né? A lista de doenças relacionadas ao trabalho foi atualizada após 24 anos, o número quase dobrou, de 182 patologias para 347 foram incluídas doenças como a Covid-19, o burnout, abuso de drogas, outros transtornos mentais, distúrbios músculo-esqueléticos, outros tipos de cânceres também inseridos nesta lista. Daqui a pouco a entrevista completa, inclusive com essas orientações, né, sobre como buscar o afastamento, como é que se procede isso, né, o tratamento, também a remuneração em caso de doenças ocupacionais, daqui a pouco na íntegra lá no nosso portal cbncuritiba.com.br. Jane, muito obrigado por atender a CBN, um excelente fim de semana e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Luciano. Foi um prazer. Obrigada pelo convite e até uma próxima.